בעזרת השם, דף צדיק וו, תתתי מרחות תורה פרסומה בוויזנוב, דף שלום עליכם. סמוס דף צדיק וו, נקים תליה, נקומסו דליה, קומסו מנה במשנה, מתניתים. חביתי כהן גדול, לישתן ועריכתן ואפייתן בפנים. כהונסה מנחת חביתים דו כהן גדול, אוסקריפיסטו ג'פריניה, כי הוא כהן גדול סקריפיקאו ג'ריה מנצ' מתאג' דו וולו מג'מניה, מתאג' דו וולו מהתאג' מי ויסרון, מי ויסרון. היא פעלה משנה. Essa massa que era preparada com Minchat Havitim era preparada dentro do Bet HaMikdash. Minchat Havitim tinha um tipo de pão que era preparado, chamado Revuha, que era parcialmente frito, parcialmente assado, e era tudo queimado. Por ser o sacrifício de farinha de um Kohen, é tudo queimado. Fala Mishnah que faziam a massa e modelavam os pães e assavam dentro da Azara, dentro do pátio do Bet HaMikdash. ודוחות את השבת, איסור הפריטו תמבי נו שבת. תמבי נו שבת, אין שכי סקריפיקה מנחת חביתים. וספוינס ארום פרפרד וזנו שבת. תספיקות מיורס עלי. הנוסה משנה סוסטנטה, כי אוזוטנסיליוס ג'מידידה, ג'פרינה, נו בית המקדש פורום סנצ'יפיקדוס. אינטאו, כונדה, הפרינה המג'ידה, נסי אוטנסיליו, הפרינה סנצ'יפיקה. טראו סקריפיסו ג'מינחה. אינטאו, Quando vão pegar a farinha e vão medir, a farinha vai se santificar, então a farinha tem que estar dentro do Bet HaMikdash. Porque se estiver fora, vai se invalidar. Psur Yotze. Os Kotche Kodashim, como Minha, Hatat, Hasham, se invalidam se são retirados do Bet HaMikdash. Então, a Mishnah sustenta que esse utensílio de medida de farinha foi santificado com o Shemen HaMishcha, o azeite sagrado de Moshe Rabbeinu. Então, se a farinha é medida lá, se santifica para Minha. Então tem que estar dentro da Azara. Então a massa é feita dentro da Azara, os pães modelados lá e também assados lá. Fala Mishnah mais. Do Roda da Shabbat. Tudo isso tem que ser feito no Shabbat também. Porque quando, uma vez que a farinha vai se santificar, quando vai ser medida, se vai ser medida na véspera do Shabbat, vai se invalidar com o passar da noite. Não podemos fazer a massa e assar os pães na sexta-feira para Minchat Havitim do Shabbat, porque os sacrifícios se invalidam por Liná quando passa a noite. Então no Shabbat, que o Kohen Gadol também sacrificava Minchat Havitim, a massa era preparada no Shabbat, os pães também assados no Shabbat. Trinatan Verkadatan Eno Duchet HaShabbat. Fala a Mishnah, o preparo da farinha não era feito no Shabbat, não moíam o trigo no Shabbat, nem peneiravam. Porque nesse momento, o trigo não se santificou ainda para o sacrifício e a farinha também não. Então, moíam o trigo, peneiravam na sexta-feira e preparavam a massa no Shabbat. Porque a farinha só vai ser medida depois de peneirada. Então, quando for peneirada, não foi santificada ainda, então não se invalida quando passa a noite. Clamar a Bequia. A Bequia falou uma regra sobre esse assunto. כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת. או כשיש פה ג'פזה, כמו נסיקה זו, פרי מנחת חביתים, פה דמוס פזה נססת אפירה, מוס פזה נססת אפירה. ושאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת. שאו כי תן כספיתונו שבת, ואי ספיתונו שבת. נסיקה זו נססריו, כמו מנחת חביתים. פה ישנה משנה, כל המנחות יש בהם מעשה כלי בפנים, ואין בהם מעשה כלי בחוץ. כונסון סקריפיסטו ג'פרינה. Preparamos uma massa com essa farinha para o sacrifício. Então, se, o que vamos fazer dentro da Azara, vamos fazer num utensílio sagrado. O que vamos fazer fora da Azara, vamos fazer num utensílio laico. Para que a farinha não se santifique e se invalida por estar fora do Bet HaMikdash. Então, quando a gente moe o trigo, por exemplo, ou a gente peneira a farinha, isso pode ser feito fora do Bet HaMikdash, mas quando a gente faz a massa e prepara os pães, etc., tem que ser feito dentro do Bet HaMikdash, num utensílio sagrado, porque a farinha já se santificou. Então, dentro do Bet HaMikdash, preparamos a massa da Minha com um utensílio sagrado, um Kli Shalet. Shtei Alechem Orkan Shivat Tvachim. Agora vamos ver com relação às medidas dos pães. Aqui vamos ver Shtei Alechem e Lechem Apanim. Começando com o Shtei Alechem, os dois pães de Shavuot. O comprimento de cada pão era de 7 tefachim. Cada tefach aproximadamente 10 centímetros. Rukhban Arba Tvachim. O comprimento de cada um dos Telechem, dos dois pães de Shavuot, o comprimento era 7 Tvachim. Largura 4. Vekanotea Arba Etzbaot. Esses pães tinham 4 esquinas. Tinham blocos de massa nas 4 esquinas. E cada bloco, cada Keren, media 4 dedos. 4 dedos, aproximadamente 10 centímetros também. Então, com as Oshtelechem, 7 Tfachim de comprimento, 4 de largura, e os cantos tinham 4 dedos de comprimento e largura. Lechem Apanim, agora com relação aos 12 pães do Shabbat. Lechem Apanim. Orkan, 10 Tfachim. Verukban, 5 Tfachim. O comprimento do Lechem Apanim, de cada um dos pães, era de 10 Tfachim, a largura de 5 Tfachim, e Kanotav Sheva Etzbot. E as esquinas mediam cada uma 7 dedos. Cada dedo 2,5 centímetros aproximadamente. Então, Abidomer Shirutite. Fala Abidomer, para a gente não se confundir com as medidas. Zadat e Ahaz. Primeiro com Shtelechem, Zadat. Zain é 7 Tfachim de comprimento. Dalet, 4 Tfachim de largura. E o outro Dalet, Zadat, é 4 dedos para os cantos. E a raza é para o Lechem Apanim. Yud é 10 tfachim de comprimento. Rei, 5 tfachim de largura. Zain, 7 dedos de comprimento e largura para cada um dos cantos. Benzoma, Omer fala Benzoma. Venatata ala shulchan Lechem Apanim lefanai tamid. Lechem Apanim, shiyul o panim. Fala Benzoma, o Lechem Apanim é chamado assim de... com panim, porque esse pão tinha caras, ou seja, como a gente vai ver, esse pão tinha dos dois lados paredes, não era um pão chato, era um pão alto, então o pão tinha tinham duas caras, dois rostos, e também panim é uma referência a pinim, que se trata das esquinas que a gente mencionou, de pinar. Continua. A mesa sagrada, onde o Lechem Apanim era colocado em cima, conforme essa opinião, media 10 tfachim de comprimento e 5 tfachim de largura. Lechem Apanim, orko asara verochbo chamisha. Também o Lechem Apanim tinha essas medidas: 10 tfachim de comprimento, 5 tfachim de largura. Porém, no tenorko keneged rochbo shel shulchan. Não colocavam os 10 tfachim de comprimento do Lechem Apanim na mesma direção do que os 10 tfachim de comprimento da mesa. Pelo contrário, colocavam o comprimento do Lechem Apanim paralelo à largura da mesa. Então a largura da mesa era de 5 tfachim, colocavam nessa direção os pães do Lechem Apanim que mediam 10 tfachim de comprimento, então sobrava dos dois lados. Então para isso não acontecer, para que não sobre, Kofer Tfachaim Omer Tzamika, Tfachaim Omer Tzamika. Quando vamos fazer a massa do Lechem Apanim, a massa tem o comprimento de 10 Tfachim. Então vamos dobrar 2 Tfachim e meio de um lado, 2 Tfachim e meio do outro lado, para que caiba em cima da mesa e não sobre nada. Então, conforme essa opinião de Rabi Yehuda, a altura do Lechem Apanim era de 2 Tfachim e meio. Então fala Ibidá, não vai sobrar nada. Porque vão dobrar 2 tfachim e meio de um lado, 2 tfachim e meio do outro. Então o comprimento agora vai ser de 5 tfachim, que é a medida da largura da mesa. Então vai ter, isso vai estar preenchido, e a largura do Lechem Apanim é de 5 tfachim, então não vai sobrar. Vamos colocar a largura do Lechem Apanim paralelo ao comprimento da mesa, que é de 10 tfachim. Então não vai sobrar nada fora da mesa. Assim fala Yudá. Em resumo, a mesa media 10 tfachim de comprimento, 1 metro aproximadamente. 5 tfachim de largura. Cada um do Lechem Apanim também. Colocavam os pães um em cima do outro, em duas estruturas. Cada estrutura com 6 pães. Então, para não sobrar nada, vamos dobrar 2 tfachim e meio de um lado, 2 tfachim e meio do outro, do comprimento do pão. Então, o pão vai ter agora o comprimento de 5 tfachim. Vamos colocar exatamente paralelo à largura da mesa, que também é 5 tfachim, nessa direção. Assim fala Rabi Yudá. Rabi Meir fala Rabi Meir, diferente. Ashulchan Orko Yudbet, Merokhbo Vav, fala Rabi Meir. A mesa media 12 tefachim de comprimento e 6 tefachim de largura. Fala Rabi Meir. Lechem Apanim Orko Asara, Merokhbo Chamisham. O Lechem Apanim media 10 tefachim de comprimento, 5 de largura, como Rabi Yudá disse. Então fala Rabi Meir. Noten Orko Keneged Rokhbo Shulchan. O comprimento do pão está na mesma direção do que a largura da mesa. A largura da mesa é de 6 tefachim e o comprimento do pão é de 10 tefachim. Então sobram 4 para fora. Então falo meio, kovel tefachim ikan, u tefachim ikan. Vamos dobrar na massa 2 tefachim de um lado para cima do pão, 2 tefachim do outro lado para cima do pão. Agora a medida do pão agora é de 6 tefachim de comprimento exatamente como a largura da mesa, não vai sobrar nada. Conforme Rabi Meir, a altura de cada um dos pães do Lechem Apanim era de 2 tefachim. Conforme Rabi Yudá, 2 tefachim e meio. O tefachim revach baemza. Diz Rabi Meir, a mesa tinha o comprimento de 12 tefachim. E cada um dos pães tinha a largura de 5 tefachim. Então, colocamos duas estruturas, cada uma com 6 pães. Então temos a largura de 5 tefachim para uma estrutura, a largura de 5 tefachim para outra estrutura. O comprimento da mesa era de 12 tefachim, então sobravam 2 tefachim. Fala Meir, deixavam esses 2 tefachim no meio, entre as duas estruturas, as duas maarachot. Para que entre ar, para que os pães não mofem, vão ficar uma semana inteira em cima da mesa, para que não mofem. Então deixava esse espaço de 2 tefachim para arejar os pés. Abaixou, o número fala abaixou. Chama o notnim, shnebas de levona. Nesse espaço de 2 tefachim colocavam os dois utensílios com a levona, a especiaria. Vimos já que a levona vai ser sacrificada no Shabbat e depois disso os kohanim podem comer os pães. Esses dois volumes de especiaria eram colocados, conforme abaixou, nesses 2 tefachim entre as duas estruturas dos 6 pães, cada um. Amrulo, varikar neymar, natata ala marechet levona zaka. Falaram chachamim para Abba Shaul que não, o pasuk diz que temos que colocar a levona sobre as estruturas, não em cima da mesa. Male, varikar neymar, valav matem menashe, fala Abba Shaul que não, alav não significa aqui sobre, às vezes alav significa próximo, como esse outro pasuk. O pasuk diz, aqui está a tribo de Efraim, Ve'alav, a tribo de Menashe. A tribo de Menashe não estava em cima da tribo de Efraim, estava próximo. Aqui também, os dois volumes de especiarias estão próximos às duas estruturas, as maarachot com os pães, mas não em cima. Então, uma discussão sobre isso. Fala Mishnah, mas verbas nifim shel zav, hayusham, mefutzalim mirashem, shel somchim baem. Fala Mishnah, na mesa tinham 4 paredes de ouro. Duas de um lado, duas do outro lado. E os outros dois lados estavam abertos. Então, essas paredes dos dois lados sustentavam as estruturas com os pães. Duas paredes de um lado sustentando a estrutura desse lado, com os 6 pães. As outras duas paredes do outro lado sustentando a outra estrutura. Ve kaf chet kanim ke chatzi kane chalul. Fala a Mishnah que entre o pão de baixo e o pão de cima tinha um canim, tinha uns suportes. Esses suportes separavam entre o pão de baixo e o pão de cima, como a gente vê na Gemara, para que entre ar entre os pães e os pães não mofem. Então tinham 28 suportes desses e eram ocos, como bambus. E tinham 14 para uma estrutura de 6 pães, 14 para outra estrutura. Losidur kanim belonitilatam dohet ha-shabbat. Então, não colocavam esses suportes, nem tiravam no Shabbat. Porque isso pode ser feito na sexta-feira e depois do Shabbat. Então, el nichnas merev Shabbat veshomto venotno leorko shel shulchan. Então, na sexta-feira, tiravam esses suportes. No Shabbat, tiravam os pães, os kohanim comiam. Colocavam os novos pães, sem nenhum suporte ainda, E depois do Shabat colocavam esses canhames, esses suportes para que os pães estejam arejados. Não tinha necessidade de fazer isso no Shabat, então não faziam, não montavam, nem desmontavam essa estrutura no Shabat. Porque é bonei e soter, montar e desmontar é proibido no Shabat, então faziam isso. Tiravam os suportes na sexta, colocavam os novos pães no Shabat e colocavam os suportes depois do Shabat. Como a gente viu com o Jeremias Akiva, o que dá para a gente fazer não no Shabat, vamos fazer não no Shabat. O que temos que fazer no Shabat, vamos fazer no Shabat. Kol hakelim shehayu bamikdash orkan leorko shel bayit. Fala a Mishnah, todos os utensílios do Beit HaMikdash, como a mesa, a menorá, o comprimento estava na mesma direção do que o comprimento do Beit HaMikdash. O comprimento do Beit HaMikdash estava entre leste e oeste. Então o comprimento da mesa também, o comprimento da menorá também, dos altares também, assim por diante. Fala a Gemara, kol hamenachot yesh bahem maaseh kli bifnim. Mishnah disse, quando a gente vai fazer um preparo da minhá dentro do Beit HaMikdash, vamos fazer com um utensílio sagrado. Vamos fazer fora, vamos fazer um utensílio normal. Como preparar a farinha. Então, chamou o Rebbe, perguntaram para o Rebbe, Zuminai, de onde se vê que a gente precisa de utensílio para preparar a minhá? Talvez a gente pode preparar, por exemplo, a massa, em qualquer superfície, não num utensílio sagrado. De onde se vê que precisamos de um utensílio para isso? Amalem, Areu Omer, fala Rebbe do Passu. ואומר לה, זה המקום אשר יבשלו שם הכהנים את החטאת ואת האשם, אשר יופו את המנחה, לבלתי הוציא אל החצר החיצונה. O anjo falou para, mostrou para o profeta Yehezkel a estrutura do Beit HaMikdash e disse, nesse local os kohanim cozinham a carne do Hashem, a carne do Hatat e assam o sacrifício de farinha, assam os pães da Minha. Então, fala Rebbe, Minha Duma de Hashem e Hatat. Esse passuk mencionou também o Hashem, também o Hatat, também a Minha. E são assuntos diferentes. Então, fala Rebbe, a Torá veio associar entre a minhá e o hatat e o asham. Para dizer o quê? Mas asham e hatat teorim kli, a minhá não é teorim kli. Assim como para cozinhar a carne do hatat e do asham, precisamos de um utensílio, não podemos cozinhar sem utensílio, não é possível. Assim também no caso da minhá, quando preparamos a massa e os pães, preparamos num utensílio. Dentro do Beit HaMikdash, num utensílio sagrado. Fora, em qualquer utensílio laico. Ashulchan orko asara. Vimos uma discussão na Mishnah sobre as medidas da mesa do Beit HaMikdash. O Bidá diz, a mesa media 10 fachim de comprimento, 5 de largura, como cada um dos pães do Lechem Apanim. Fábio Mirkinão, 12 fachim de comprimento, 6 fachim de largura. E vimos como na Mishnah que a discussão entre Bidá e Rebimi vai ser também qual é a altura de cada pão do Lechem Apanim. Conforme Rebidá, são 2 fachim e meio, que dobramos de cada lado, e conforme a altura de cada pão, dos 12 pães, era de 2 tfachim. Então, mas Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan. E deveria omer tfachim o mechza, kofel, nimtza shulchan mekadesh 15 tfachim lemala. Então, Rabbi Yochanan, conforme Rabbi Yochanan, a altura de cada pão era de 2 tfachim e meio. Então, tínhamos uma estrutura com 6 pães, um em cima do outro. Então, temos 6 pães, cada um com 2 tfachim e meio de altura. A altura total máxima é de 15 tfachim. 6 vezes 12,5, 15. Então, fala meu cara, tudo que é colocado na mesa, até essa altura de 15 tfachim, esse metro e meio, aproximadamente, se santifica. E deverá omer tfachim kofel, nimtza shulchan mekadesh, yud bet tfachim lemala. Conforme a altura de cada pão era de 2 tfachim. Foi isso que dobramos, conforme essa opinião. Então, se temos 6 pães, 6 vezes 2, 12. Chegamos, então, fala meu canal, tudo que é colocado na mesa, até essa altura de 12 tfachim, se certifica. Pergunta, vai Kakanim. Entre o pão de baixo e o pão de cima, vimos na Mishnah que tem suportes. Então, a altura total vai ser mais do que a altura dos pães, porque também tem a altura dos suportes. Eu respondo, Kanim Shakuye Meshakaleu. Quando colocavam os suportes entre os pães, de baixo e de cima, colocavam dentro do pão. Ou seja, quando faziam a massa do pão, deixavam buracos para colocarem o suporte. Então, a altura total vai ser a altura dos pães, fala aqui agora. Mas tá. Por que colocamos suportes? Esses canim. Mishum yafush lechem. Sof sof kameavesh lechem. A pergunta é, por que esse suporte? Já vimos que é para que haja um espaço entre o pão de baixo e o pão de cima, para que entre ar e o pão não mofe. Então, tem que ter um espaço entre o pão de baixo e o pão de cima. Mesmo que o suporte está dentro do pão, tem que ser que esse suporte é mais alto do que o pão, para que tenha um espaço entre o pão de baixo e o pão de cima, para que areje. Realmente existe um espaço, mas é um espaço bem pequeno. Daí caiu purta, porque Rabi Yochanan não deu bola para esse espaço. Disse que a altura total dos pães é de 15 tefachim, ou 12, porque não somou esses pequenos espaços entre os pães. Uma vez que a soma desses espaços, dessa estrutura com 6 pães, a soma desses espaços é de menos do que um tefach, nem chega a 10 centímetros, então Rabi Yochanan não levou isso em conta. Rabi Yochanan está medindo os tefachim. Então, diz 15 tefachim, 12 tefachim, não deu bola para menos do que um tefach. A questão é, conforme Rakhamim colocavam os bazichim levoná, os utensílios com a especiaria, em cima dessas duas estruturas. Então, além da altura da estrutura, tem a altura desses bazichim levoná. Então é mais do que 15 tefachim ou 12. Então responde Begavet Elechem Avuyatvi. O Lebead Elechem Avukaim. Responde, colocavam esses utensílios com a levoná em cima do pão, embaixo da dobra. Dobramos, como a gente viu na Mishnah, dobramos de um lado, dobramos do outro lado para que caiba na mesa. Dentro dessa dobra, colocamos o utensílio com a levoná. Então mesmo se esse utensílio com a levoná era mais alto do que o pão, mas não chegava a um tefach. Então, Rabi Yochanan não deu bola para o que é menos do que um tefach quando ele disse isso. As esquinas dos pães eram mais altas do que os pães. Então, se a gente vai somar os pães com as esquinas, chegamos em mais do que 15 tefachim, ou 12 tefachim, Rabi Yudai e Rabi Meir. Porque Rabi Yochanan não deu bola para as esquinas. Então responde, Kranot legavet lechem kaif, kaif leon, velechem alayu nachle. Então responde que quando a gente faz a massa, a gente coloca as esquinas, mas depois a gente dobra essas esquinas para dentro do pão. Então as esquinas eram mais altas do que o resto do pão na massa, mas foi dobrado para dentro, então não é mais alto. Pergunta, nós viramos a página. Vai que a miscartou. A mesa tinha uma moldura. Essa moldura era como uma coroa em volta da mesa, um enfeite. Então, vimos já que os pães, essas duas estruturas, as duas marachot, com cada uma 6 pães, ocupava toda a mesa. Então, se temos uma moldura em volta da mesa, os pães estavam em cima dessa moldura, porque o tamanho da estrutura, a largura e o comprimento é exatamente o tamanho da mesa. Então, se os pães estão em cima da mesa, estão em cima da moldura. A moldura media um tefach de altura. Não tinha espaço para colocar os pães na mesa e em volta a moldura, aparentemente. Se a moldura estava na vertical, reto, então os pães as duas estruturas estavam em cima da moldura. Exatamente o tamanho total da superfície da mesa. Então, em vez de Rabi Yochanan dizer que são 15 tefachim de altura, conforme Rabi Yudai e conforme Rabi Meir são 12 tefachim de altura, já fala mais um tefach, 16 e 13. Então responde que manda mar miscartou le mataita. Rabi Yochanan não concorda que a moldura estava em cima da mesa, sustenta que a moldura estava embaixo da mesa. Era um enfeite embaixo. Então os pães estavam em cima da mesa diretamente, não em cima da moldura. Fala mais a mais. Le manda mar miscartou le malaita, parkuda ve mefarkeda. Velechem begabei de shulchan avayate. Mesmo conforme a outra opinião, que diz que a moldura estava em cima da mesa, tinha essa coroa em volta, não era na vertical, reto para cima, era inclinado, na diagonal. Então tinha espaço para colocar as duas estruturas dos pães em cima da mesa, não em cima da moldura. Que detalhe, a Gemara traz uma breita sobre essa discussão, onde estava essa misgueret, essa moldura em volta. Diz Rabi Yossi, Não precisavam colocar as paredes em volta da mesa, duas de um lado, duas do outro, para sustentar a estrutura com os pães. Porque tinha essa moldura, essa coroa em volta da mesa era suficiente para sustentar tudo isso. Falando o Rahamim para Rabiossi, o enfeite não estava em cima da mesa, estava embaixo da mesa. Então, essa é a discussão entre Rahamim e Rabiossi. E Marabiuchana disse a Biuchana mais sobre isso. E deveria homem miscartou lemata ita, tavla mitaferet tmea. Normalmente a gente fala que um utensílio de madeira só recebe a impureza se tem um receptáculo. Pshutekliets é um utensílio de madeira que não tem receptáculo, não é vulnerável a se impurificar. Encosta em algo impuro, não se impurifica. Só se tem um receptáculo. Para Biuchana. Se a mesa tem a moldura para baixo, então a parte de cima da mesa é uma tábua. Essa tábua pode ser usada dos dois lados. A tábua de cima da mesa não era grudada às pernas, podia ser virada. Então fala Biuchanan. Se vamos dizer que a moldura não estava em cima da mesa, estava na parte de baixo da mesa, não na tábua, então essa parte de cima da mesa é uma tábua, sem receptáculo, não tem paredes em volta, e é vulnerável a se impurificar. Então, se vê, conforme essa opinião, se a moldura não estava na tábua da mesa, é uma tábua sem receptáculo, pode ser usada dos dois lados, um objeto desses de madeira é vulnerável a se impurificar. Vamos ver na frente que a mesa era vulnerável a se impurificar. Disse Rabbi Yochanan, conforme essa opinião, que a mesa não tinha nenhuma moldura, era uma tábua dessas que podemos usar dos dois lados, é vulnerável a se impurificar. Por isso a mesa era vulnerável. O motivo disso é, essa mesa não tem na prática paredes em volta, não tem um receptáculo, mas é como se fosse que tem, conforme essa opinião. Porque uma vez que a mesa é tão larga, é possível colocar, por exemplo, líquidos na mesa e não vão escorrer para fora. Essa mesa vai conseguir segurar os líquidos, porque é larga. É como se tivesse um click bull, um receptáculo. Essa é uma opinião. E deveria omer miscartou lemalaita, tavla mitaperre tibaelach. Conforme a outra opinião, que a moldura, essa coroa da mesa, estava na tábua, em cima da mesa, então tem paredes. Então é mais fácil de dizer, essa tábua é vulnerável assim, purificar, porque tem um receptáculo, tem essa moldura em volta, que são paredes em volta. Então não é pshute clietz, tem um receptáculo. Então, ficaríamos na dúvida, conforme essa opinião, o que acontece se não tivesse essa moldura em volta? O que acontece se temos uma tábua lá, grande, larga, que não tem paredes em volta? Será que é vulnerável assim purificar ou não, conforme essa opinião? Se vamos dizer que essa tábua não tem paredes em volta, que a mesa é vulnerável assim purificar, então a gente consegue concluir, conforme essa opinião, uma tábua dessas que não tem paredes, é vulnerável assim purificar, porque é como se tivesse um receptáculo. Conforme a opinião que diz que essa tábua da mesa tem paredes, ficamos na dúvida como fica ali numa tábua que não tem paredes, e é larga. Então, analisa aqui. Mihad Shulchan Bar Kbuletumau. Se vê claramente de Rabbi Yochanan que a mesa do Betamidash é vulnerável assim purificar. Pergunta, Kliet Sassurenachadu. A pergunta é por quê? A mesa é um utensílio de madeira que é designado para ficar no mesmo lugar. A Suilenachat não é designado para ser deslocado de lá. Tinha um local específico no Beit HaMikdash, no Eichal, para a mesa. E a regra é que se temos um utensílio de madeira que é fixo, ou seja, não é designado a ser deslocado, é designado para ficar no mesmo lugar sempre, esse utensílio não é vulnerável assim por evitar. Mas então, por que não? Do Medesac. Quando o Passu menciona os utensílios que se impurificam, menciona lá a madeira, menciona o couro, e no final menciona o saco. O saco é o saco da época, que era um saco de pelos de animal. É vulnerável assim por evitar. Então, o motivo que o Passu menciona todos esses tipos diferentes de materiais é porque a gente associa um com o outro. Então, massa mitalter maleverekan, afkol mitalter maleverekan. Assim como o saco é deslocado vazio e cheio, então e é vulnerável assim purificar, assim também os outros utensílios, como o utensílio de madeira. Só é vulnerável assim purificar se é deslocado, cheio e vazio. Então, a mesa do Betamigdash aparentemente não era deslocada. Então, por que é vulnerável assim purificar? Tu responde, Shulchanai mitaltel male verekan. Também a mesa é deslocada, cheia e vazia. Que direi isto aqui? Como vou ler isto aqui? De amar isto aqui. Mai dirti o que diz o Pasuk. Ala Shulchan Taor. Sobre a mesa pura. Se referindo à mesa do Betamigdash. Taor, Michlan, Deika também. Falando isto aqui. O Pasuk diz, a mesa está pura. Daqui se vê que é possível que a mesa não esteja pura. Nesse momento a mesa está pura, mas podia não estar. Ou seja, que essa mesa é vulnerável assim, impurificada. Tu vai dizer que a mesa tem que estar pura para isso. Então você vê que a mesa sim é vulnerável assim, impurificada. A pergunta é por quê? Se a mesa não é deslocada, não é como um saco. Ela melamet shemagbiim otor le regalim, umarim bo lechem. Umveomrim lehem reuchi batchem lefnei hamakom. Então fala isso aqui. A mesa é deslocada. Nas festas, Shalosh Regalim, os Kohanim pegavam a mesa com os pães do Lechem Hapanim e traziam para o povo ver os pães. Os pães estavam na mesa já há vários dias e ainda estavam frescos. Os Kohanim falavam: olha como Hashem gosta de vocês. Ele fez um milagre com relação aos pães que ele veio. Existia um milagre muito grande com relação ao Lechem Hapanim. Ele é colocado no Shabat, na mesa. No próximo Shabat, os Kohanim iam comer, os pães ainda estavam fresquinhos, quentes, como se tivessem saído do forno. Então, os Kohanim traziam a mesa com os pães para o povo ver nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, e falavam: olha como Hashem gosta de vocês. Faz esse milagre do Lechem Hapanim em amor ao povo judeu. Shneimar, como falou, Pasuk, Lassum Lechem Chom Beyom Melakhom. Esse Pasuk se refere ao Lechem Hapanim e diz: os pães ainda estavam quentes como o dia que eles foram colocados na mesa. O dia que eles foram tirados da mesa, ainda estavam frescos. Então a mesa era deslocada. Por isso a mesa é vulnerável assim em purificar. Isso responde aqui o que Adão de Eliokanan aprendeu. Que a mesa é vulnerável assim, purificar, a gente trouxe o Pasuk, ela Shulchan al Taor. A mesa está pura. Daqui se vê que a mesa pode não estar pura. E a pergunta era por que estaria impura se é um utensílio de madeira que não é deslocado? Respondeu que era deslocado sim. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver a conclusão dessa sugiá. E vamos ver as leis sobre as medidas do Betamigdash com muito mais novidade. Tenham atenção. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.